podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Professor Lisandro Borges, bom dia para o senhor. Tudo bem, professor?
Bom dia, Paulo. Bom dia, Fabiana. Prazer falar com vocês.
Professor, a importância desse estudo analítico do controle aí da simultânea da hipertensão e o diabetes, em que o senhor teve esse papel importante, né, coordenando esse grupo de alunos que estiveram neste congresso internacional lá na Tailândia, professor.
Isso, foi um estudo que avaliou principalmente a adesão terapêutica das pessoas com diabetes, e o que a gente viu é um reflexo também do estudo novo publicado agora, o Snapshot, que mostrou essa realidade que não é só do Brasil, Paulo, é a realidade também internacional. A gente lá na Tailândia, a gente entrou em contato com outros pesquisadores de outros países, e a gente viu que pode ter dinheiro, pode ter recurso, mas se a pessoa não quer se cuidar, infelizmente a doença ela vai tomando conta, é uma doença silenciosa e infelizmente vai gerando sequelas, né, nos olhos, no rim, as feridas no pé que podem gerar amputação, que é a diabetes, né? A hipertensão também é outro fator, e normalmente quando há diabetes, a hipertensão ela vem logo em seguida, é uma doença que chama a outra. Então, a realidade brasileira qual é? Nós temos aí quase 70% da população, das pessoas que têm diabetes, não se cuidam, não controlam os níveis de açúcar no sangue. E as pessoas que têm hipertensão, o nível é maior ainda, né? Então, eu tenho aí quase 75% das pessoas sem controle da hipertensão, tomando os medicamentos de maneira incorreta, não cuidando a sua alimentação, ingerindo uma quantidade grande de sódio, né? O sal, que não é só o sal da cozinha, mas também é o sódio contido nos alimentos que a gente não enxerga, e é essa a realidade brasileira. Então a gente precisa que os profissionais de saúde trabalhem essa população para que as pessoas realmente tenham noção que são doenças silenciosas, mas que matam ou que geram sequelas.
Professor Lisandro, a gente entende ambas as doenças, elas são consideradas crônicas, mas elas podem ser prevenidas, né? Podem ser controladas com mudança no estilo de vida, a dieta equilibrada, a prática regular de exercícios, mas nós também temos um fator muito importante, que é esse fator da modernidade. Como o senhor falou, alimentos processados. Qual que é o papel institucional? Porque o que a gente percebe é, nesse grande número de pessoas que nós temos, não só no Brasil, né? No Brasil se diz que 10,2% da população adulta vive com diabetes. Aproximadamente temos aí chegando a 30% aqueles que têm hipertensão. Qual que é o papel institucional? Porque nós estamos numa era de modernidade onde tudo é industrializado, tudo é processado. E através desses alimentos nós também estamos igual peixe morrendo pela boca.
Isso, Fabiana. Eu pego um exemplo do continente africano, que a gente teve um debate lá sobre o continente africano. É o continente que mais teve aumento de casos de diabetes. E quando a gente analisa o perfil etnográfico, né, a etnia, a questão racial, o negro tem um DNA super favorecido para esportes de alto impacto. Então isso já foi provado várias vezes. A genética da pessoa negra, do afrodescendente, é extremamente favorecida ao longo dos milênios. Qual o grande problema? Que o continente africano começou a receber doações de vários países, principalmente Europa e Estados Unidos, e os alimentos doados são alimentos ultraprocessados. E inverteu esse fenômeno genético, causando uma predisposição nessa população, do aumento da diabetes. Então veja o absurdo, mostrando mais uma vez que a gente é o que a gente come, né? O alimento ultraprocessado, ele é barato, mas é um alimento rico em sódio e rico em gordura saturada. E outra, o nosso DNA é o DNA ancestral, né? Do caçador, do coletor, onde a gente se alimentava no máximo uma vez ao dia e ficava longos períodos de jejum, esperando a caça, né? Esperando para caçar. Hoje a gente tem uma oferta de alimentos muito grande, né? É o café, é o lanche, é o almoço, é o jantar, é a sobremesa. Então nunca a gente teve tanto aporte de comida e comidas não saudáveis. E pela primeira vez, Fabiano, a gente está tendo dislipidemia, que é o aumento do colesterol, em crianças menores de 2 anos, em crianças de 5 a 8 anos. A gente está tendo aumento de diabetes tipo 2, que era clássico e característico em pessoas de meia idade, em jovens e adolescentes. Então isso é reflexo da nossa alimentação e do sedentarismo. Hoje a gente vê jovens e adolescentes fixados na tela do celular, do computador, evitando ir para uma academia, evitando uma brincadeira que a gente tinha na minha época, né? A gente fala sempre isso, o pega-pega, né? O esconde-esconde, as brincadeiras que a gente tinha. Hoje a gente não vê mais isso, né? A gente vê uma criança jogando no celular ou interagindo com os colegas online no celular. Isso é extremamente maléfico, porque não há atividade corporal. Isso vai gerar sequelas ao longo do tempo.
O professor, o Congresso Nacional, ele tem aprovado projetos que podem levar ao aumento no uso de agrotóxicos no Brasil. O projeto conhecido como Pacote do Veneno, por exemplo, tem sido debatido e, embora já tenha sofrido algumas alterações, continua sendo visto por especialistas como um facilitador para o registro de produtos que, de alguma forma, prejudiquem a saúde da população. De que maneira os especialistas estão trabalhando juntamente com as universidades para tentar intervir nessas medidas que são prejudiciais à saúde da população brasileira, professor, que são debatidas e aprovadas no Congresso Nacional?
Perfeito, Paulo. A gente fez um estudo do uso de agrotóxicos nos interiores em Sergipe e o resultado é assustador, né? Há alterações já no DNA de indivíduos que trabalham diretamente com agrotóxicos, agricultores e seus familiares. Foi uma pesquisa publicada ano passado, uma revista internacional. Então, isso reflete que o agrotóxico, como todo mundo sabe, ele tem potencial de causar câncer, depressão, aumento do suicídio, mas principalmente as doenças autoimunes. E se colocou na cabeça que para produzir alimentos só com agrotóxico, isso não é verdade, né? Tanto é que existem alimentos orgânicos, claro que dão mais trabalho à sua produção, mas se consegue sim produzir alimentos de forma menos agressiva à natureza e ao nosso organismo. Então, para produzir mais, estão utilizando uma quantidade absurda de agrotóxico. Só para você ter uma ideia, Paulo, os estudos mostram que ao longo do ano a gente consome 2 litros de agrotóxico. Então, imagina você pegar um agrotóxico, colocar em cima da mesa e todo dia você tomar uma colheradinha disso.
2 litros por ano, professor, é para matar mesmo, isso sem dó e piedade.
2 litros por ano a nossa população. Os alimentos que mais têm agrotóxico, a uva, o pimentão, a alface, o tomate e o morango, tá aí na moda, o morango do amor, tá aí, o morango do amor com agrotóxico. Então, infelizmente, Paulo, a gente é o que a gente come. Então, os agrotóxicos nos alimentos, aumentando as doenças autoimunes, o excesso de gordura saturada, aumentando as doenças cardiovasculares e a hipertensão. E está aí o resultado, uma avalanche de pessoas com aumento da pressão arterial, com aumento de diabetes e aumento das doenças autoimunes.
Professor Lisandro, o senhor citou coisas que são importantíssimas e que precisam alertar a população à necessidade da atividade física, porque realmente se trata de algo que precisa estar na rotina. E o que nós estamos vendo agora é exatamente uma inversão. As pessoas obesas estão se amparando na chamada, nas canetinhas, que para emagrecer, que são nada mais, nada menos que medicamentos para diabéticos. A gente poderá ter um impacto, professor Lisandro, sobre esse uso indiscriminado futuramente? Especialistas falam, inclusive, em pancreatite?
Isso, exatamente, Fabiana. Só para você ter uma ideia, a Dinamarca aumentou em 300% o PIB do país só com a venda das canetas emagrecedoras. Está em estudo 6 novas moléculas emagrecedoras. Então, esse ano, até 2030, será o ano das moléculas emagrecedoras, dos medicamentos emagrecedores. Só que ninguém fala, Fabiana, em atividade física, em modificação da dieta, em alimentação saudável, não entendendo que só o medicamento não vai resolver o problema. A pessoa continua com a cabeça de uma pessoa que tem uma doença crônica, que é a obesidade. Então precisa mudar a cabeça, precisa praticar atividade física e colocar como prioridade. Porque a pessoa justifica, não, eu não vou na academia porque eu não tenho tempo. Eu não vou na academia porque eu trabalho demais. Eu não vou na... Não, você não vai na academia porque você não tem prioridade. Quando a academia virar a sua prioridade, você acorda às 5 da manhã, você malha das 5 às 6, toma um banho e chega no trabalho no horário. Então a pessoa precisa ter prioridade do seu corpo fazendo o exercício físico. E nunca nesse século se teve uma população tão sedentária como nós estamos vendo. E vai piorar, que com a inteligência artificial e os humanoides, né, as estruturas robóticas, cada vez mais dentro da sua casa terá robôs fazendo as atividades diárias. E cada vez a gente mais preguiçoso. Então isso é preocupante e mostra um futuro aí aterrador para a saúde da população.
E por outro lado, benéfico, nós temos aí a pesquisa, não é? Os estudos, e é exatamente esses estudos acadêmicos que foram produzidos por alunos aqui da Universidade Federal de Sergipe, da nossa UFS, que o senhor apresentou, o senhor representou essa turma lá na Tailândia. Qual que é o papel, nesse momento, da inteligência artificial nesse processo?
Olha, a inteligência artificial está fazendo design de novas moléculas que antes a gente levaria 10 anos para produzir. Só para você ter uma ideia, tem uma molécula nova agora para diabetes, é uma insulina modificada, pode-se dizer assim, que ela se autoativa quando o açúcar do sangue do indivíduo está elevado. Então veja, é uma alta tecnologia sendo desenvolvida que vai eliminar o uso das bombas de insulina e o uso dos medicamentos de alto custo. O problema, Fabiana, recorre em outro fenômeno, que é a disparidade social. Porque essas moléculas, essas drogas, vão vir com alto custo. E esse custo, quem vai pagar? Será que os governos terão condição, numa população SUS dependente como a nossa, de custear esses medicamentos? E outra, até quando a gente vai se apoiar na bengala do medicamento? A pessoa precisa compreender que só tomar o medicamento não vai resolver o problema. É um trabalho em conjunto. É o exercício físico, é a dieta e é o medicamento. Só o medicamento sozinho não vai resolver o problema.
Muito bem, estamos conversando aqui no Jornal da Manhã com o professor Lisandro Borges, ele que é farmacêutico e doutor em bioquímica da UFS. Professor, agora a pergunta que muita gente deve estar se fazendo agora: como fazer para evitar que essa alimentação não saudável chegue à mesa de nós brasileiros? Porque assim, professor, com a globalização, ela tem contribuído bastante, né, para a disseminação de hábitos alimentares não saudáveis em diferentes países, não somente aqui no Brasil. Principalmente, professor, com a expansão aí da indústria de alimentos processados e do aumento da disponibilidade de opções como o fast food, por exemplo, professor.
Isso. Eu tenho amigos pesquisadores nutricionistas e eles falam algo que eu concordo plenamente. Alimento barato é alimento ruim. Né, a gente vê um pacote de salgadinho, custa R$1,50, R$2, R$3, e aquilo ali sacia, né? É gordura saturada e carboidrato em alta quantidade. Uma criança que recebe aquilo ali, ela não sente mais fome. Só que qual o grau nutricional desses alimentos? Né? Com a atividade de vida diária das mães, a mãe não está tendo mais tempo de ir para uma cozinha, fazer, ou o pai, né? Fazer uma carnezinha desfiada, um franguinho desfiado, bater aquilo ali no liquidificador com uma batatinha, com chuchu, não está tendo mais tempo. Aí prefere comprar o potinho industrializado na farmácia, com a papinha industrializada, né? Aqueles sucos. Ah, eu estou dando suco para o meu filho. Compra aqueles sucos de caixinha. Aqueles sucos são o quê? Água, corante e alta quantidade de açúcar. A uva passou 2.000 quilômetros daquela caixinha. Então, Paulo, a gente precisa, e a população está perdida, compreender o que a gente come, como a gente come. Outra coisa importante, o europeu leva 1h30, Paulo, para se alimentar. Ele degusta o alimento e dá tempo da gente informar para o cérebro que estamos satisfeitos. O brasileiro leva uma média de 12 minutos para fazer uma refeição. É só o ouvinte cronometrar hoje, vamos fazer um tema de casa, cronometrar quanto tempo você leva para almoçar. A média vai ser 12 minutos. Ou seja, se leva 20 minutos para grelina e leptina agir, informar meu cérebro que eu estou satisfeito, se eu comi em 12 minutos, eu continuo com fome e eu acabo comendo o dobro, o triplo, e aí eu ganho peso. Então, a maneira de comer, mastigando 30 vezes o alimento, o tempo de comer, degustando o alimento, também é fundamental para a gente comer menos e se sentir satisfeito.
Professor Lisandro, a gente costuma dizer que é de pequeno que se torce o pepino. Qual que é o papel da escola? E a gente sabe que muitos alunos da escola pública, eles vão principalmente à escola para se alimentar. Essa é uma realidade triste, mas ainda é a nossa realidade. Qual que é o papel do cardápio escolar? Porque a gente sabe que existe uma elaboração, existe um programa, existe nutricionista, mas cada vez mais se compra alimentos processados. Isso também não seria um manejo inadequado? Porque, assim, se a gente fala que para ensinar uma população a se educar com relação à sua alimentação, ela também deveria começar na tenra idade. Estou errada?
Está certíssima, Fabiana. E isso é um grande problema também de saúde pública e políticas públicas, alimentação na escola. Porque a gente vê aí a verba para a merenda escolar e o que é comprado? Não, os sucos industrializados, os alimentos ricos em carboidrato, ou seja, alimentos pobres em nutrição, mas ricos em carboidrato e gordura saturada. E aí isso, com o passar do tempo, vai gerar pessoas doentes, né? Adultos com sobrepeso, adultos com diabetes e adultos com hipertensão, infelizmente.
Aqui tem dois ouvintes que trazem duas manifestações bem interessantes, professor. O Alberto, ele fala aqui o seguinte: eu sou da época em que o meu pai tirava o leite da vaca logo cedinho e a gente tomava o leite com cuscuz de manhã. Graças a Deus, sempre comemos comidas saudáveis, professor. E hoje eu sou uma pessoa que não tenho praticamente nenhum problema de saúde e, segundo os médicos, foi graças a essa boa alimentação lá da roça que tivemos com nossos pais. Que maravilha, né, professor? Isso é uma realidade. Pessoal do interior, ele se alimenta bem mais saudável do que nós que moramos na zona urbana. Isso não tem a menor dúvida, né, professor?
Verdade, Paulo, e tem pesquisa mostrando isso. As pessoas que vivem na zona rural têm uma menor incidência das doenças da modernidade do que as pessoas da zona urbana. Então, a pessoa que planta seu próprio alimento, alimento mais orgânico, claro que vai ter muito mais saúde, né? O consumo de frutas, verduras, vegetais e principalmente a proteína magra é fundamental para uma saúde de qualidade.
Exatamente. A querida Henriette Beli, colega nossa aqui de trabalho, tem uma pergunta a fazer, pois não, Henriette?
Oi, bom dia, professor. Bom dia, Paulo. Bom dia, Fabiano e os ouvintes da Jovem Pan. Então, vou pegar o gancho aí nessa questão dos alimentos orgânicos, porque se a gente vai manter uma alimentação saudável, como é que a gente vai se desviar, então, burlar aqueles alimentos que têm agrotóxicos, que também fazem mal à nossa saúde, né? E a gente sabe também que os alimentos orgânicos, eles são um pouco mais caros, então o que vai impactar é justamente as classes mais baixas, né? Então, como é que a gente vai fazer, né, para poder se alimentar direito e, enfim, que caiba no bolso?
Olha, sua pergunta é fantástica, Henriette, e realmente é realidade. A gente tem uma população que tem pouco acesso a alimentos de qualidade. E aí, consequentemente, você acaba consumindo uma quantidade de agrotóxicos muito maior. O que a gente aconselha? Saiba a procedência do teu alimento, né? Quem plantou, quem colheu, aonde adquiriu esse alimento, a quantidade de agrotóxicos que é utilizado, né? E a gente sabe, o alimento orgânico é caríssimo, né? Então, para uma população que vai ter que consumir esse alimento, é claro que ela vai optar pelo alimento que não é orgânico. E aí, consequentemente, a saúde vai cobrar. O ideal é políticas públicas para redução de agrotóxicos no plantio, para que todos tenham acesso, sim, a alimentos de qualidade e alimentos orgânicos.
Por isso a importância, né, professor, do investimento ainda mais na agricultura familiar.
Isso, Paulo, exatamente. E a política pública começando nas escolas, né? Olha as lancherias das escolas, principalmente as particulares. o que que tem de saudável? Muito pouca coisa. Então, automaticamente, a pessoa já se acostuma, desde a primeira infância, a comer mal. Depois, para mudar um hábito alimentar, é muito mais difícil.
Aqui tem o Sérgio. Bom dia, programa Nota 10. Bom dia para você, Sérgio. Eu sou da antiga Suca e todos os colegas se contaminaram com o inseticida BGC. E tem muitos colegas doentes e, na época, eles não faziam o exame de colisterase. O governo federal não ajuda no tratamento. É a mensagem aqui do Sérgio, professor, para interagir com o senhor, para a gente concluir.
Isso, acetilcolinesterase é a enzima que a gente detecta a alteração dela, a redução dela, na presença do agrotóxico. Então é importante, né, todo o trabalhador rural e seus familiares terem esse monitoramento da sua saúde. E principalmente saber fazer o manejo correto desses produtos, né, que são extremamente nocivos para a saúde.
Muito bem, professor Lisandro Borges, nosso muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Manhã, edição local, como sempre, enriquecendo o programa com o seu vasto conhecimento. Professor, um forte abraço, hein? Até a próxima.
Paulo, Fabiane, Rete, um abraço a vocês. Deus abençoe e conte sempre com a gente. Um forte abraço.
Forte abraço, eu que agradeço ao querido professor Lisandro Borges, sem sombra de dúvidas, um dos pesquisadores que merece todo o nosso respeito, carinho e admiração por tudo que ele tem feito, contribuído, né, Fabiana, para o desenvolvimento do Estado, na área de ciência, principalmente na área da saúde. Então, ao professor Lisandro Borges, recebo o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa admiração e o nosso orgulho. Você, Sergipano.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.